Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Queria agradecer a presença da senhora doutora Teresa Pinto Correia, que é a diretora do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas, para a apresentação do conteúdo do Livro Verde dos Montados. Está acompanhada pelos senhores doutores Nuno de Almeida Ribeiro e José Potes. Agradeço a vossa presença, sejam bem-vindos. As regras destas audiências na Comissão dão cerca de 15 minutos para uma primeira apresentação. Darei de seguida a palavra a cada um dos grupos parlamentares que desejarem intervir no sentido de colocarem alguma dúvida, fazerem alguma intervenção sobre aquilo que é a vossa exposição, e devolver-vos-ei a palavra no final para uma última intervenção, também com cerca de 15 minutos. Peço-vos desculpa, porque normalmente temos um pequeno cronómetro ao fundo da sala que serve para orientar o consumo de tempo que cada um de nós utiliza. Na Casa da Democracia fazemos sempre os possíveis para cumprir os tempos que cada um temos. Não havendo esse tempo, eu próprio vou disponibilizar o meu cronómetro para poder ajudar na...
Já está.
Só falta o interruptor, que há de estar algures.
Aqui no chão. Eu ponho aqui então.
Doutor Rusto. Muito obrigado, António Queiroz. Muito bem. Uma vez mais, muito obrigado por terem vindo. Tenho a palavra. Faz favor.
Obrigada. Tenho que pegar aqui qualquer coisa.
Faz favor.
Tem. Sim. Bem, muito boa tarde a todos, e eu gostaria de agradecer, em nome de nós três e em nome do ICAM e da Escola Superior Agrária de Santarém, podemos ter cá vindo fazer esta apresentação. Portanto, eu não vou falar mais que os 15 minutos, ali aquilo é um bocadinho impressionante, então temos que adotar aquilo para os congressos, para cortar a palavra daqueles que falam muito. Mas gostaria de fazer uma pequena exposição de porque é que nós avançámos para esta questão do Livro Verde e qual é que é o conteúdo do Livro Verde. Nós somos os três coordenadores daquilo que foi a proposta do Livro Verde e, portanto, estamos aqui a apresentar os três, mas o Livro Verde realmente resulta do trabalho de 65 investigadores de várias universidades do país. Eu acho que é preciso só localizar um bocadinho esta questão do montado, e por isso é que eu apresento estes dois mapas na Europa. Realmente Portugal, em termos quer de população, daquilo que se considera o rural, que está baseado na densidade da população, é um mapa da OCDE. O outro é um mapa que mostra a intensidade da agricultura, portanto, quanto mais verde, menos intensa é a agricultura, e que nos mostra que estamos realmente numa periferia com pouca densidade populacional e pouca intensidade da agricultura. E muitas vezes o interior de Portugal é tratado como uma zona problema. Aquilo é um mapa que resulta também de um projeto, o professor Oliveira Batista, e que consideram todo o interior de Portugal como um território de baixa densidade, nem agrícola, nem industrial, nem urbano. E a nossa questão é que nós temos uma grande parte do país, que é o Alentejo, a região sul de Portugal, que tem realmente baixa densidade, é pouca intensidade do ponto de vista agrícola, mas tem uma enorme mais-valia e um enorme valor, aquilo que eu chamo ali um tesouro escondido, que é o montado. E, portanto, se nós não conseguimos valorizar o montado, estamos a desperdiçar um valor que temos, que é uma qualidade única. O montado é um sistema agrossilvopastoril que é único na Europa. Temos um sistema semelhante em Espanha, que é a DEESA, mas não é exatamente o mesmo que o montado. O montado, em geral, o equilíbrio do montado, em termos de renovo das árvores, está mais bem preservado e tem maior densidade de árvores do que a DEESA espanhola. E o montado é tanto um sistema produtivo como uma paisagem multifuncional que suporta inúmeros bens e serviços dos ecossistemas, e é classificada em termos europeus. Há uma classificação que não é propriamente institucional ou regulamentar, mas que apareceu há uns anos e continua a ser utilizada, que é a questão dos sistemas agrícolas de elevado valor natural, e o montado corresponde a todos os critérios que os sistemas agrícolas de elevado valor natural podem ter. Portanto, tem realmente uma enorme importância em termos quer de uma produção específica, quer destes bens e serviços dos ecossistemas que suporta. É um espaço de produção, portanto é mantido como um sistema produtivo, mas é também um espaço de consumo da paisagem como tal, e um espaço de proteção, proteção da natureza, proteção do ambiente sobretudo. Mas requer algumas condições para ser mantido, requer que haja um rendimento mínimo, requer que cada fileira esteja organizada e que haja viabilidade em cada uma das fileiras, requer uma gestão integrada. E o que nós verificamos é que isto tem funcionado parcialmente, mas alguma coisa tem falhado, porque... isto é conhecido e sabe-se, o montado é uma enorme, constitui uma grande parte da ocupação do solo do sul do país, mas está em declínio. Teve durante uns anos, aumentou até os anos 90, atualmente está em declínio a uma taxa muito superior àquela que foi o aumento até 1990. Aqueles dados são os dados de 2006, mas em estudos de caso que nós temos pontualmente de outras áreas até à atualidade, continuamos a verificar este ritmo de decrescimento. Portanto, parece realmente que o montado continua a ser o que é dominante no Alentejo, mas o que é facto é que se nós olharmos para os dados, verificamos que se está a perder, e está-se a perder não porque sejam cortadas árvores, mas porque muitas árvores morrem e, portanto, vai perdendo densidade. Há áreas de baixa densidade que deixam de ser áreas de montado. Portanto, é no, na matriz do montado que o montado se vai tornando mais, menos denso. E os números, o que temos aqui é a densidade do sobreiro. Portanto, o mapa da esquerda tem os povoamentos só de sobreiro, portanto, exclui a azinheira, e o da direita tem a mortalidade, portanto, as perdas de sobreiro nos anos 2004-2006. E, portanto, é mais uma vez, é só para vos mostrar que, embora o montado seja, tenha uma enorme importância ainda, está em declínio, claramente. E, portanto, porque é que nós pensámos no Livro Verde dos Montados? Em abril de 2012, fomos a uma reunião em Espanha, em Plasencia, sobre a classificação como Património Mundial da Unesco de uma área de Deheza. E, em contato com os investigadores espanhóis que promoveram essa reunião, eles sugeriram-nos vir cá porque achavam que era muito importante nós fazermos também um Livro Verde e termos uma ação para a proteção do montado. E já essa iniciativa de classificação de uma área de montada património da Unesco, mas em fevereiro, na sequência da vinda cá dos nossos colegas espanhóis de Plasencia, da Universidade de Extremadura, fizemos um colóquio no ICAM, portanto em Évora, sobre o montado e a Deheza, e a conclusão foi que fazia todo o sentido, embora os sistemas não fossem exatamente os mesmos, mas fazia todo o sentido termos uma ação conjunta, e visto que os espanhóis já têm o Livro Verde da Deheza, se nós pudéssemos produzir o Livro Verde do montado, poderia ser uma forma depois de juntarmos esforços e termos, de certa forma, dois manifestos que pudessem atuar em conjunto. O Livro Verde da Deheza já existe desde junho de 2010, foi uma iniciativa de investigadores também, como no nosso caso, mas teve o apoio de várias entidades, já foi assumido pelo Senado em 2010, mas depois mudou o governo e o Livro Verde tem sido sobretudo utilizado no âmbito académico. Mas os espanhóis que coordenaram a iniciativa temos mantido muito contato com eles no sentido de tentar que depois de nós fazermos o nosso Livro Verde se possa tentar montar alguma estratégia ibérica de conjunto para a preservação ou consideração em especial nas políticas europeias do montado e da Deheza. Portanto, o que nós fizemos em abril, depois do encontro que teve lugar em fevereiro, em abril fizemos uma lista de todos os investigadores que trabalhavam em montado, nas várias dimensões do montado, fizemos uma primeira reunião, esses investigadores sugeriram outros e foi pensada a estrutura, o que é que era importante ter o Livro Verde montado, não copiar o Livro Verde espanhol, mas fazer o nosso próprio, que é que nós achávamos que era importante. No fim de junho estava a primeira versão completa, circulou pelos autores que reviram o texto e, portanto, tínhamos uma versão revista e em julho enviámos para várias entidades que achámos que deveriam ser aqueles que deveriam apoiar. Portanto, isto é da autoria dos investigadores, mas o que nós queríamos era que as várias entidades apoiassem o Livro Verde. E, portanto, fizemos uma sessão participada de discussão do Livro Verde em julho, para a qual convidámos esta comissão parlamentar, que nos foi dito que seria importante virmos cá apresentar primeiro antes de lá irem, portanto essa sessão teve lugar e agora ainda haverá lugar a uma sessão de apresentação mesmo pública, porque aquela foi discussão com os autores e com mais algumas entidades. Portanto, o que temos são 65 investigadores e técnicos de 10 instituições, quer universidades, quer unidades de investigação da administração, por exemplo, como o INEAV, a Universidade Técnica de Lisboa, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Ciência, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Universidade de Vila Real, de Évora. Portanto, temos várias entidades que colaboraram na autoria do Livro Verde e depois temos um conjunto variado de promotores. O Livro Verde o que é que tem? É um documento que eu tenho aqui, eu tinha enviado, não sei se receberam, mas eu trouxe aqui em papel se quiserem ficar, portanto, não é um documento muito extenso, é um documento com cerca de 30 páginas, tem um enquadramento histórico do montado, a dimensão territorial e cultural, portanto, a importância em termos de paisagem, a importância em termos de identidade e de património, e depois tem a questão ambiental, o solo e clima, a água, o carbono, a biodiversidade, portanto, tem as várias componentes do montado, qual é o diagnóstico, quais são os problemas. Depois temos os vários produtos do montado, qual é o valor dos vários produtos do montado e também quais são os problemas na produção ou na comercialização ou o que é que podem ser ameaças a estes vários produtos. E em seguida tem um capítulo, um ponto sobre a gestão. O que é que seria a gestão sustentável do montado, o que é importante para conseguir integrar as questões da produção com os serviços dos ecossistemas e com a certificação ambiental do montado. E tem, por fim, um ponto sobre a intervenção pública, o que existe atualmente, o quadro legislativo atual, a eficiência das políticas e as questões da monitorização. E, no fim, as conclusões têm a ver com o que tentamos é identificar prioridades e propor uma estratégia no contexto europeu. Estas conclusões já resultam da dita sessão participada que teve lugar no fim de julho. Portanto, o que é que faz o Livro Verde? Sobretudo, demonstra que existe conhecimento, portanto, demonstra qual é que é o conhecimento. Nós não pusemos referências científicas, nem pusemos a carga que tem científica dos artigos científicos, mas estão lá os autores e o que tentamos é demonstrar já existe conhecimento, sabe-se isto, sabe-se as qualidades, as fragilidades e as ameaças do montado. Caracteriza o montado na atualidade, identifica as potencialidades e as limitações e indica prioridades na gestão. Portanto, é um documento que é o ponto da situação em relação àquilo que é o montado e como é que poderia ser gerido o montado. Na sessão pública, o que nós debatemos foi como operacionalizar a transferência de conhecimento, uma vez que consideramos da parte da investigação que já há muito conhecimento, não todo, mas já há muito. Portanto, como é que deveria melhor ser feita esta transferência de conhecimento? Que medidas de políticas públicas é que fazem falta e como é que o Livro Verde pode ser útil? Portanto, esta foi uma sessão participada, mesmo com discussão numa metodologia que é o World Café, e, portanto, o que saiu foi que toda a gente falou e se identificaram prioridades. Portanto, quais são as prioridades e as conclusões que estão identificadas no Livro Verde? Por um lado, que o diagnóstico está feito. Nós conhecemos o montado, temos muita gente a trabalhar sobre o montado, o que nos falta é realmente uma estratégia de conjunto. A curto prazo, falta equacionar realmente quais são os problemas principais e começar a implementar soluções. A longo prazo, falta gerar um compromisso no sentido de o que é que realmente é mais importante, qual é que deve ser essa estratégia e quem é que deve ser envolvido. E depois saíram 8 tópicos, aqui estão 4, os outros 4 estão no outro slide. Por um lado, a falta de uma política de apoio à investigação que seja uma agenda comum. Nós temos muita gente a trabalhar em investigação, mas cada um decide um bocadinho seguindo os seus interesses, mas também seguindo os projetos de investigação, que às vezes são só 3 anos ou são só 2 anos. Portanto, não há nenhuma entidade, nem não há nenhuma orientação sobre a investigação a longo prazo em comum. Portanto, alguns de nós temos uma linha a longo prazo, mas muitas vezes essa pode-se quebrar porque não há financiamento. Portanto, falta essa orientação a longo prazo. Faltam serviços de extensão centrados no montado. Esse é um problema em grande parte da agricultura portuguesa. Para o montado, isso é óbvio. Há muitas dúvidas sobre as questões da gestão que os proprietários, alguns têm associações de produtores que os apoiam, mas nem sempre. Falta a formação dos operadores, serviços especializados, e falta a divulgação junto ao público dos valores e da especificidade do montado. Nós, mesmo no Alentejo, uma grande parte da população não sabe exatamente o que é o montado, não sabe o que é preciso para manter o montado, portanto, há um grande desconhecimento na população em geral, no público em geral, sobre o que é que tem de particular o montado, quais são os valores e o que é preciso para o manter. Por outro lado, é necessário fazer uma tipologia dos montados, porque eles não são todos iguais, é uma área muito extensa, há montados de sobra, há montados de azinho, há montados em situações de grande escassez, há montados em situações mais ricas, portanto é muito importante diferenciar e não criar uma estratégia que seja uma estratégia indiferenciada, porque as potencialidades são diferentes, portanto as respostas têm que ser diferentes. É necessário valorar os bens e serviços suportados, ou seja, é necessário que seja contabilizado a necessidade do rendimento final ao produtor. É necessário que haja um desenho de políticas que considere o montado como um sistema, com todas as componentes ligadas e, sobretudo, que haja uma coordenação entre a investigação e os produtores. Portanto, já falei do apoio, da falta de apoio ou de linhas de investigação, mas também, o que nos parece que é muito, muito importante, é que haja uma estrutura que coordene as ações, as políticas, a investigação sobre o montado. Portanto, que seja realmente considerada uma prioridade a nível nacional e que se dê o relevo que o montado, de facto, merece. E pronto, é tudo o que eu tenho para dizer. Demorei 12 minutos. Sim, muito obrigada. Muito obrigado. Espero ter sido clara, senão estamos aqui para as perguntas que fiz.
Muito obrigado, Sra. Professora. Vamos então entrar no período de intervenções dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro O. Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Professores. É um enorme gosto de tê-los aqui. Em particular, um amigo, Eugénio Mira Potes, que é de facto um amigo que conheço há uns anos, e que me tem despertado muito, para além de, enfim, de ser do Alentejo e viver com a realidade do montado sob, tem despertado muito, de facto, a atenção que é devida relativamente a esta árvore. Esta árvore que, por iniciativa desta Assembleia da República, foi instituída como árvore nacional. É um reconhecimento, enfim, é um sinal que o Parlamento Português quis dar, precisamente para de facto, para o maior produtor nacional de cortiça e sendo, efetivamente, um recurso absolutamente fulcral para a nossa economia nacional. Eu, enfim, acho que o trabalho está muito bem feito, enfim, eu não tive a oportunidade de ler com detalhe ainda o livro verde, mas percebi que fazem a sistematização do que se encontrava disperso.
Sim.
Percebi efetivamente que existe essa tentativa, porque, como disse muito bem a senhora professora, vários estudos têm sido feitos, muita gente tem feito o diagnóstico, mas de facto não existia um documento central que pudesse de facto apontar caminhos. E isso é muito importante, esse vosso contributo, para o poder político poder, de facto, tomar algumas iniciativas relativamente a essa matéria. E indo para o poder político, eu gostava de colocar algumas questões mais concretas, ou seja, eu percebi o enquadramento geral que fazem, percebi a preocupação que demonstram, percebi a necessidade, de facto, de fazer uma investigação concentrada, coordenada, mas eu gostaria de perguntar que recomendações práticas fazem. Por exemplo, se recomendam, se faz sentido ter um centro sobrícola ou não, ou uma outra estrutura que possa, de facto, pensar o sobreiro, essa é uma questão. Depois, do ponto de vista da investigação, como é que ela, enfim, e vimos há pouco pelos slides, de facto, a enorme mortalidade do sobreiro, fruto das doenças, certamente conhecem bem melhor do que eu, da dificuldade que temos em combatê-las, esta investigação e esta coordenação, do ponto de vista do seu combate, como é que poderia ser feita, ou seja, ser no Ministério da Agricultura a conduzir, mas de alguma maneira pode, de facto, envolver todas as universidades e outras entidades que se debruçam sobre o assunto, como é que isso podia ser, de facto, eficaz, e depois perceber, do ponto de vista de estratégia comum, se relativamente, nomeadamente, a Espanha, se existe algum tipo de estratégia que possa ser adotada. Ou seja, numa lógica ibérica, se temos, de facto, vontade e se acham que esse é um caminho de poder fazer o combate, nomeadamente nesta investigação e neste combate à doença, possa, de facto, beneficiar pelo facto de Espanha estar mais ou menos adiantada relativamente ao combate a essa mesma doença. São algumas questões que eu gostaria de deixar, visitando enormemente o trabalho apresentado. É, de facto, um ótimo contributo e, sobretudo, demonstra que esta ideia que temos na sociedade civil, que as pessoas vão pensando um montado de sobre, mas não existe, de facto, aqui um guia, não existe uma centralidade, de facto, os seus professores tentam ir bem, de facto, ter essa linha condutora e perceber, efetivamente, que nós temos que preservar um bem que é único no país e temos que, de alguma maneira, esperando que em 2020... aquele declínio possa ser cada vez menor e em contrapartida, de 50 a 90 tivemos um acréscimo e que possa voltar a esse caminho. Agora, gostaria muito de perceber, do ponto de vista prático, quais serão, de facto, as recomendações, nomeadamente esta do Centro Sobrícola, como é que pode ser a investigação e esta articulação ou não com a Espanha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar e agradecer a vossa vinda à Assembleia da República. Eu creio que o trabalho que nos trazem, para além da riqueza do ponto de vista daquilo que é a informação que nos transmite, acima de tudo julgo que é um trabalho que, lido com atenção, nos permite ter ideias muito claras sobre as fileiras do montado. Desde logo, porque aponta no sentido de dizer que há uma superestrutura, uma mesoestrutura e uma infraestrutura que são necessárias para pormos em marcha uma estratégia nacional para o montar. E, portanto, dizer que, da parte do Partido Socialista, nós estamos muito interessados em saber como é que o Senado integrou o documento que foi produzido a nível espanhol para que possamos, em conjunto, na Assembleia da República, poder também nós fazermos o trabalho no sentido de internalizarmos no nosso trabalho aquilo que é o conjunto de propostas que nos trazem. Porque julgo que esta é a maneira de podermos ter uma visão diferente relativamente a um sistema, e eu insisto sempre na palavra sistema, porque o grande problema do montado é a política não olhar o sistema, olhar partes do sistema, e, portanto, como não temos uma visão sistémica da política agrícola comum e das políticas nacionais. Evidentemente, sistemas como o montado têm problemas, e dizer que verdadeiramente julgamos que este caminho que nos indicam é o caminho que devemos fazer. No trabalho que nos apresentava, e portanto creio que nos percebemos sobre aquilo que acabei de dizer, portanto não vale a pena entrar nos detalhes, acho que concordamos com a ideia da plataforma de coordenação ao ponto, portanto, essa mesoestrutura, ao ponto de, quando aprovámos na Assembleia da República o Sobreiro como árvore nacional de Portugal, convidámos um conjunto de universidades para fazerem um texto de apoio a esse projeto de resolução, no sentido exatamente de se comprometerem em articular, em criar a tal mesoestrutura que permitisse fazer a coordenação do trabalho de investigação, e portanto julgamos que esse é o caminho. Estranhei apenas que a minha universidade não estivesse no grupo, a Universidade do Algarve, que tem alguns trabalhos feitos, como sabe, no domínio do declínio do Sobreiro, e portanto acho que é um parceiro que rapidamente adere a este processo. E algumas preocupações, algumas questões que certamente gostaria de colocar mais objetivas e rapidamente. Primeiro, proteção do Sobreiro. O que é que pensa sobre essa matéria? O Governo está a preparar legislação de alteração às questões da proteção do Sobreiro. Se parece que aquilo que existe é bom, se estamos em tempo de melhorar aquilo que é a legislação nesta matéria e em que sentido é que essa legislação deve ser feita. Segundo, pergunta-resposta tem a ver com as três questões que colocam do ponto de vista, no texto, do ponto de vista das várias políticas que contribuem para através das ajudas diretas, através das agroambientais, e as ajudas à beneficiação dos montados, como é que nós podíamos integrar isto no sentido da recuperação da área de montado, porque é disso que se trata. Quer dizer, nesta altura, embora haja incentivos ao investimento para aumentar a área de montado em Portugal, aquilo que nos parece, nesta altura, deve ser a prioridade, deve ser, acima de tudo, a beneficiação, recuperação de áreas que existem hoje, se é assim ou não, qual é a vossa opinião. Terceiro, há muito trabalho feito no domínio do declínio do Sobreiro, portanto, a área da fitossanidade é uma área que continuamos a ter problemas para passar, digamos, da investigação à prática. Há vários trabalhos feitos, eu não diria que está tudo feito, longe disso, mas a investigação já trabalhou muito, a demonstração hoje tem campos em Beja que mostram caminhos para fazermos esse trabalho. O que é que é necessário para passar da palavra aos atos, portanto, para passar da investigação à ação? O que é que... Qual é a vossa sensibilidade? E, finalmente, dizer que fiquei muito interessado também na proposta que fazem no sentido da criação de uma carta hierárquica das tipologias de montado em Portugal. Acho que essa carta era uma questão que me parece essencial, se, para além daquele trabalho que está feito, o que é que já foi feito, nomeadamente junto dos organismos do Ministério da Agricultura, para a concretização desta vossa proposta, que me parece uma proposta muito interessante. Curiosidade apenas, curiosidade que se liga à questão da proteção. É a primeira vez, sinceramente, num texto que vi a questão da valorização da madeira do Sobro. É a primeira vez, portanto, já li muita coisa sobre Sobreira, é a primeira vez que alguém me diz que é possível valorizar a madeira de Sobro. É verdade que depois o que se verifica no final da proposta é bom, mas valorizar o quê? Valorizar, acima de tudo, o material de desbaste. E, portanto, no fundo, como subproduto, não apenas, não a questão principal, mas como subproduto. Também, se pudesse dar um toque nisso, eu ficava satisfeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar aqui os promotores por esta iniciativa do Livro Verde. Quando do Congresso do Porco Ibérico em Urique, também já se foi falado nesta altura, e o Sr. Deputado Miguel Freitas esteve presente, precisamente a questão dos montados tem muito a ver com o Porco Ibérico, ele também só existe porque existem montados, senão não existia o Porco da Bota. Bom, mas esta perda de 1990 a 2006, 5.625 hectares ano, será assim, está correto? Está correto? Esta perda de 1990 a 2006, 5.625 hectares por ano.
Por ano.
Ok. Bom, temos de ter em conta o investimento e o retorno que isto tem. O que é facto é que apareceram novas culturas que não eram rentáveis antigamente e que hoje são rentáveis. E que toda a gente está a virar para esse investimento, o que é natural, eu faria o mesmo se fosse investidor. Que é a cultura do milho, da oliveira, dos hortícolas, que é uma cultura que faz-se um investimento e tem-se retorno rapidamente. Portanto, não tanto na parte da olivicultura, mas da parte do milho e da parte da horticultura, esse investimento é anual ou semestral até no retorno. E o que é facto, e a grande verdade, nós temos que ver o montado também com a parte ambiental, mas alguém tem que pagar isso, porque quem investe, vai ter retorno ao fim de 25 anos, começa a ter o seu retorno ao fim de 25 anos, e o que é facto e grande verdade, a não ser os que já existem, ou aqueles que são para tradição e vão expandindo as suas explorações, hoje quem compra uma exploração para fazer de sobreiro, não tem hipótese nenhuma, não o faz. Ou então calha o euro milhões e fala. Agora, como investimento, nem próprio capital para ir buscar ao banco, a União Europeia tem e olha para isto, como a sua civilidade e como amiga do ambiente, e isto tem que ser um trabalho realizado realmente com Portugal e com Espanha, ou então o temo que não haja investidores para esta matéria. Aliás, preocupando também, com certeza que devem saber, que o Sr. Américo Amorim se prepara, não para fazer esse investimento em Portugal, mas na Argélia, com centenas de milhares de hectares, cedidos pelo governo argelino para fazer lá montado. Isso também é preocupante para nós, e deve ser preocupante para nós. Eu não sei qual é que é a política, não sei se é assistência, mas imagino que a Argélia vai ceder esses terrenos ao Sr. Américo Amorim, e ele aqui tem que os comprar, e não estão tão baratos como isso, pelo contrário, tão caros. Portanto, tudo isso para mim são preocupações que me deixam para o futuro, muito sinceramente, para o futuro do montado de sobreiro, já não falando no vasinho, que é diferente e que não tem... Também não tem o investimento, mas também não tem o retorno do sobreiro e da cortiça. A fitossanidade, já que todos falaram, é uma verdade. Pelo menos tentar, já que se não houver cultura de novos sobreiros, que não se perca aqueles que já estão, e desse fazer esse combate. Mas, muito sinceramente, eu gostava de ouvir a vossa opinião em relação a isto que eu disse, como é que vem o futuro do montado, se não houver por parte da União Europeia e por parte dos países... Como falou e bem na parte do carbono, isso tem que ser pago, quer dizer, alguém o tem que fazer, e não é o particular que tem que fazer. Essas questões têm que ser sempre ou Portugal ou a União Europeia a pagar essa fatura e não o dono do montado.
Tá, obrigado, Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac. Agora não há mais ninguém inscrito e, portanto, voltamos à intervenção da Sra. Professora Teresa Pinto Correia. E que eventualmente também com os colegas que acompanham poderá gerir o tempo em função das questões que foram colocadas, 15 minutos, 20 minutos.
Tá. Eu vou tentar responder algumas das questões e depois os meus colegas completam, porque há uma parte da informação que eles têm melhor, sabem melhor do que eu. Eu gostaria de chamar a atenção para que este livro verde é um livro verde sobre o montado, não é um livro verde sobre o sobreiro. E, portanto, eu acho que falou-se aqui muito do sobreiro, mas que é importante, o que nós tentámos com este livro verde foi evidenciar as valências do montado, que pode ser de sobre, de azinho ou misto. E o Dazinho, eventualmente, ainda precisa de mais proteção do que o de Sobreiro, porque o Sobreiro tem outros valores ou outra rentabilidade que o Dazinho não tem. Mas em termos de paisagem, em termos das questões ambientais, em termos do valor patrimonial ou identitário que pode ter, tanto vale um como outro, não é? Portanto, eu acho que isso é importante. E falou de um centro de sobreicultura, eu não sei se faz sentido um centro de sobreicultura. Eu julgo que faria sentido uma estrutura sobremontada e que tivesse lá dentro a sobreicultura ou o sobreiro como uma parte disso. Mas é o sistema, do que nós estamos aqui a falar é de um sistema. É um sistema complexo, é um sistema único, mas é todo o sistema que tem a componente produtiva, tanto da cortiça, como tem a componente pecuária, como tem a componente da conservação dos solos, a conservação ambiental, a biodiversidade, a componente de recreio, de paisagem, a qualidade da água. Portanto, isso faz tudo parte desse sistema. Não é? E eu acho que o que faria sentido era haver qualquer tipo de estrutura, se ela deve estar dentro do Ministério da Agricultura, se deve estar fora do Ministério da Agricultura. Eu acho que nós não chegámos aí, mas o que nós verificamos é isso, é que seria preciso uma estrutura que integrasse o conhecimento e que, sobretudo, que evitasse essa dispersão da investigação que é feita, ou não haver linhas específicas de investigação que fosse setorial para o montado. Nós, quando concorremos a projetos de investigação, concorremos em igual linha, igual pede igualdade com a investigação biomédica, a investigação em matemática, a investigação de engenharia. Não há linhas de investigação específicas para o sistema montado, ou que contribuam para o sistema montado, ou para a resolução do sistema montado. Portanto, teria que ser em articulação entre o setor agrícola, no sentido lato, e o setor da investigação, por exemplo, não é? Haver criação de linhas específicas para e continuadas, que permitissem aos investigadores ter parcelas, por exemplo, continuadas. Nós, atualmente, o que nós temos, o que somos confrontados sempre, é com uma lógica de gestão da investigação que depende de financiamento exterior e, portanto, é temporária, é só 3 em 3 anos. Portanto, é a questão da coordenação e da continuidade. É um sistema florestal, e os meus colegas falaram disto melhor do que eu ainda, é um sistema de longo prazo, não é? Não pode ser gerido em 3 anos, nem pode ser tudo compreendido em 3 anos. Portanto, é a questão de nós sabermos que se apostamos em parcelas experimentais, por exemplo, que essas parcelas vai continuar a haver financiamento para essas parcelas nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, e que se pode fazer uma escola de investigadores ou de conhecimento sobre o montado. Mas eu diria que é importante que fosse sobre o montado e não sobre o sobreiro. São perspectivas diferentes. A questão de escala parece-me que aqui é muito importante. Depois houve uma questão, que é a questão da lógica ibérica. Eu acho que a lógica ibérica é sobretudo importante, ou uma estratégia ibérica, no sentido de representar a diferença destes temas em relação ao que é normal, ao que é mais comum da agricultura europeia, e, portanto, conseguir criar políticas ou medidas diferenciadas para os sistemas silvopastoris do sul da Europa. Portanto, eu acho que juntarmos a Espanha, outros países, em Itália há um bocadinho de sistemas semelhantes, ou no sul de França, é só porque em Espanha tem também uma enorme dimensão, e, portanto, poderia ser a forma de termos mais força e de fazermos ouvir esta voz deste tipo de sistemas que não são nem agrícolas nem florestais e, portanto, estão sempre no intermédio entre políticas que são políticas para a agricultura e que são políticas para a floresta, que são objetivos diferentes e muitas vezes conflituosos. Em relação ao Senado, como é que o Senado integrou o documento espanhol? De facto, essa informação eu não tenho. Nós estamos em contato com os nossos colegas espanhóis, eu posso tentar saber mais informação em pormenor. E gostaríamos de fazer um lançamento mais oficial do Livro Verde e estamos a pensar trazê-los cá, portanto, essa informação estará disponível. Depois, em relação à extensão, é só a última coisa que eu quero dizer, em relação ao conhecimento que já existe e as questões fitossanitárias e como é que elas podem ser transferidas, falta, e foi uma das coisas que foi dita e que foi apresentada com prioridade, a questão da extensão. A questão da extensão é uma questão fundamental em muitos outros sistemas, mas no sistema montado, eventualmente mais, pela complexidade, as decisões têm que ser tomadas no cotidiano sobre se põe mais gado, se põe menos gado, como é que se faz a limpeza, como é que se controlam os matos. E um dos aspectos que saiu da nossa discussão do Livro Verde em julho foi que o que seria necessário era eventualmente que a extensão sobre montado estivesse sediada nas universidades, ou seja, onde há o conhecimento, houvesse também os técnicos que fazem extensão. Nós não conseguimos, como docentes e investigadores universitários, não conseguimos ter tempo para andar sempre no campo. Nem somos valorizados por isso. Podemos fazê-lo quase por voluntarismo, mas era preciso que houvesse uma lógica a longo prazo de extensão e que ela estivesse sediada nas universidades, porque o conhecimento está lá. E, portanto, se nós tivéssemos pessoas formadas para fazer a comunicação com os proprietários e, ao mesmo tempo, próximas do conhecimento que é produzido em termos científicos, talvez isso, o fluxo fosse muito mais, corresse muito mais diretamente do que aquilo que acontece atualmente. Eu acho que há muitas outras coisas, mas se calhar... Sobre as tipologias, só mais sobre as tipologias. Nós temos tentado produzir isso na Universidade de Évora, estamos atualmente a trabalhar num projeto que é sobre tipologias de montado. Portanto, eu não sei de muitos projetos onde se tenha feito isso, a tipologia de montado. Há muita informação dispersa, mas não propriamente a tipologia com a caracterização em termos cartográficos. Mas nós estamos a tentar produzir isso agora com o apoio de um projeto em Alentejo. Esperamos ter alguma coisa e eventualmente haverá outras classificações, não sei se vocês querem dizer. Mas consideramos que era um dos aspectos mais importantes realmente. Agora não sei se vocês querem continuar sobre a questão.
Boa tarde. Eu sou o José Mira Potes, da Escola Superior de Santarém, do Politec de Santarém. É com muito gosto que estou aqui e desde já agradeço para ver se não perco tempo nenhum. Aprecio muito ver ali do meu colega Miguel esta abordagem sistémica, porque é a nossa formação de base da Universidade de Évora. É a abordagem, visão sistémica. E isto tem que ser visto como um sistema. E não só ser visto como um sistema, mas como um sistema que é único no mundo e que ensina o mundo. Eu explico porque é que estou a dizer isto. Estou a dizer isto para me cingir ao que eu quero falar, que é sobre a PAC, os apoios da PAC e a integração dos apoios na PAC. Como provavelmente já sabem, está aprovado que há um apoio chamado Greening, que são 30% aos apoios diretos. E também já terão ouvido dizer que as biocondicionalidades para esse apoio são pastagens permanentes, rotação de culturas, aumento, manutenção da biodiversidade. Isto é o que faz o agricultor do montado há milhares de anos. Não é há centenas, é há milhares de anos. Portanto, julgo que nós fomos modelo para uma União Europeia vir ensinar os agricultores, ensinar não, vir ajudar os agricultores europeus a recuperar o seu ambiente. Portanto, nessa medida, eu acho que não pode ser mais explícito a integração deste ecossistema dentro das medidas da nova PAC. Depois, o que a mim me induz logo e me leva logo é ligar ao que referiu sobre a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Porque esta é a nossa grande vantagem, embora sempre nos seja apresentado como Portugal não tem condições para produzir isto, aquilo, somos um país uma desgraça, a única coisa que temos boa é sol, para o turismo. Mas não é verdade. Portugal está no ambiente mediterrâneo, que é o ambiente onde há mais tempo se faz agricultura, onde estão as civilizações todas. E uma coisa que é verdade é que o ambiente mediterrâneo é de baixa produtividade, significa que produz pouco em quantidade relativamente às outras zonas do mundo. Mas depois tem outro handicap, tem outra vantagem, é que esta baixa produtividade implica que tem que ter multifuncionalidade, tem que ter biodiversidade e tem que ter uma, sobretudo, multifuncionalidade, que é o que cada vez mais é importante. Ora, isto é o que hoje nos permite dizer que prestamos serviços ambientais. E, como disse muito bem, isto deve ser pago. Eu não posso, num sistema deste que é de baixa produtividade, não posso ter a validade de dizer que vou produzir tanta cortiça, tanto porco, tanta bolota, tanto isto, tanto aquilo, que me vai justificar manter o sistema. Mas uma coisa é verdade, se eu contribuo para manter as condições de vida de toda a população, por muito pouco dê ou nada, pode ajudar a manter um sistema. Portanto, os serviços ambientais, acho que é a maneira, que ao fim e ao cabo são aqueles textos que falámos aqui, das biocondicionalidades, porque estamos a falar do mesmo, é uma forma de mostrar a competitividade de 2 milhões e meio ou 3 milhões de hectares que nós temos de sequeiro neste nosso país. Reparem, já estou a falar no sequeiro de propósito, para não estou a querer dizer que o regadio não é uma solução importantíssima e desenvolvimento do país. O que esta é, a realidade é que os sequeiros são 10% ou 15% da superfície agrícola útil e, portanto, nós temos 3 milhões de hectares, se calhar até poderão ser mais, que temos que pensar como é que vamos rentabilizar e tornar competitivos num contexto global e europeu. E acho que tem toda a competitividade se pensarmos que a agricultura não é só produto, fatores de produção, economia. Tem a ver com muito mais coisas, inclusivamente até a paisagem, que é a coisa mais bela que o montado tem, que, portanto, nos traz os turistas todos. Eu não vejo como é que possa haver competitividade nesta matéria. Obrigado.
Sim, por favor,
agradecer o convite, a audição e receberem-nos aqui. O meu nome é Nuno Ribeiro. Vou focar-me um pouco mais nas questões ligadas com a engenharia florestal, que é a minha formação de base, uma vez que já penso que as outras questões já foram referidas. Este mapa é só para esclarecer, é a perda de montada em geral, e aquela perda que nós estamos a ver é os 600 mil hectares que nós tínhamos de montadazinho, que se perderam e que agora rondam os 300 mil hectares. Portanto, o montado sobre tem-se mantido, em termos de área, mais ou menos estável, até porque depois foram feitas arborizações nos vários programas de arborização que compensaram as perdas, mas o fenómeno que nós observamos aqui é erosão das franjas. Portanto, o que acontece é que o montado em contínuo quebra a sua continuidade e depois esta franja de 3 ou 4 árvores desaparece e, portanto, recua um bocadinho, e foi assim que o montado de azinho desapareceu. E agora o montado sobre está sobre a mesma ameaça, embora os números que estavam no mapa seguinte não sejam, são os mortos na fotografia aérea 2005-2006, não são particularmente graves, enfim, são impressionantes em termos de números, em termos da perda nacional, em termos de milhares ou de centenas de milhares de euros de perdas de produção de cortiça, mas estamos a tempo ainda, no recurso sobreiro, se atuarmos agora, de recuperar. Portanto, não estamos ainda, estamos na altura exata, talvez 10, 15 anos atrasados. Aqui uma questão que eu via com a questão da integração e da coordenação dos esforços, eu adicionava ao que a professora Teresa referiu, é que esta estrutura que nós já discutimos se seria uma parceria pública ou privada, esta estrutura de extensão. Na Alemanha, por exemplo, na universidade onde eu fiz parte do meu trabalho, está os serviços florestais, que são os detentores da maior parte da área florestal, têm os técnicos sediados nos próprios departamentos e todos os anos recebem do departamento da modulação ou da silvicultura depois os normas, os normativos que permitem depois fazer os normativos técnicos de aplicação no terreno. E estes indivíduos estão sediados na universidade há 120, 130 anos. Medem eles as parcelas, mantêm as parcelas permanentes, que também têm 120, 130 anos. Portanto, as mesmas unidades de amostragem já são medidas de 5 em 5 anos há 130 anos. Depois, aqui uma vez num encontro com o Ministro da Ciência, Mariano Gago, quando o programa Ciência divergiu da aplicação para a ciência mais fundamental, que foi penalizador para a nossa área de trabalho, referiu que esta parte de investigação, que na Alemanha era de condução dos equipamentos, era investigação aplicada. E, portanto, teria outros programas, que teve os programas agro e um conjunto de programas que depois também desapareceram. Mas o professor Hans Pretz fez há pouco tempo uma comunicação onde mostrou que é de facto investigação aplicada, que são ensaios de desbaste, ensaios de condução, vão gerando informação muito importante para os produtores, mas depois foram fundamentais estas séries de dados, por exemplo, às análises climáticas, porque eles tinham dados de crescimento das árvores de 5 em 5 anos, tinham as normais climáticas e foi possível integrar. Portanto, a integração da ciência e a integração destes grupos e depois a integração da ciência com a extensão é fundamental. Porquê? Porque os indivíduos, as pessoas que estiverem na extensão, levam normativos técnicos ao terreno, estão em contacto com o terreno e recebem informação de próprios produtores dos sucessos e dos insucessos de algumas das normas. E esses insucessos vêm de retorno para a ciência, que tem novos problemas para abordar. E por isso é que eu estava aqui a referir a questão da integração que fez, e se é num centro, se é nas universidades, penso que era importante. Isso ficou claríssimo nas reuniões que tivemos. Em relação a, mais especificamente à questão dos sobreiros e da proteção e do que fazer na recuperação, isso é possível? É possível. Eu estive a identificar, fruto dos trabalhos que temos com as associações de produtores e também do longo trabalho que temos no grupo, tentar perceber em que ponto é que estamos da produção de conhecimento. Lembro que nós temos não 20 anos de conhecimento, de produção de conhecimento, que é um pouco mais intensiva por causa dos programas de ciência, mas de facto na floresta temos 100 anos de produção de ciência, Bernardo Barros Gomes, mas depois tivemos o Natividade, que é o fim da linha de uma equipa imensa que trabalhou e que permitiu aos montados atingirem aquele pico dos anos 80. Foi a ciência gerada no fim do século XIX e no princípio do século XX, o Instituto de Agronomia, todo o investimento de ciência, que deu depois com aqueles trabalhos todos que estão publicados, estão disponíveis, podem consultá-los, que permitiu depois aos produtores receberem informação e depois os produtores privados agiram porque tinham conhecimento e atingimos o pico. De 80 para cá, temos uma erosão que é decorrente, penso eu, não referiu, mas que é referente à PAC. Se fizermos a coincidência, vemos que há,
O que fazer para recuperar, para finalizar, o que fazer para recuperar? A integração dos conhecimentos que já temos de como conduzir, o que não devemos fazer, que já sabemos o que não devemos fazer, e combinar com técnicas inovadoras, tanto de melhoramento genético como de combate a pragas e doenças, tentar ser sempre o mais, investir o menos possível, porque isto são juros compostos, portanto é complexo, e nesse contexto ter normativos técnicos adequados a cada tipologia e não pensar no montado como um todo. E portanto tem sido essa a perspectiva que nós tentamos, enfim, transparecer neste livro.
Só com a pressa e para ser tão eficiente, esqueci-me de informar duas coisas que eu acho que são importantes e que têm a ver com este livro do Montado. É que está a decorrer um processo de candidatura do Montado a Património da Humanidade. E portanto, este livro verde tem todo o sentido que haja uma conexão com esse trabalho, com essa comissão que está a fazer isso. E, desde logo, o que é interessante é verificar, quer, eu também estou ligado a esse grupo de trabalho, quer ligado ao Montado, ao Património da Humanidade, quer ao Livro Verde do Montado, a conclusão é sempre muito, é necessária uma plataforma de coordenação. Tem que haver uma entidade que se encarregue de coordenar, de orientar, porque senão isto é muito difícil, como estão a ver a quantidade de entidades que intervêm, isto é muito complicado de gerir tudo isto. Evidentemente, acho que o setor privado aqui tem que estar presente, indubitavelmente, porque senão sai. Outra coisa que queria informar é que eu, neste momento, estou a ver se consigo, vamos lá ver se consigo a tempo, e apresentar um mestrado em agro-silvopastorícia mediterrânica, porque, por incrível que pareça, no país que tem o Montado, e em Espanha, que não há nenhuma formação universitária de nível superior específica para sistemas destes. Portanto, eu quero ver se finalmente consigo, especializado em sistemas agro-silvopastorícia mediterrânica, porque me parece que é uma obrigação que nós temos, enquanto país, que tem estas áreas e estes sistemas.
Gostaria só de dizer, posso?
Faz favor.
Sim. Não sei se estamos a concluir, mas eu gostaria só de chamar a atenção que nós, o que pretendemos com este livro verde não é propriamente que seja um livro que fique guardado na gaveta. Tal como os espanhóis, a ideia, isto é um ponto de partida, quer dizer, é fazer o ponto da situação e mostrar que há toda esta gente envolvida, que as pessoas conseguem dialogar. Portanto, isto foi produzido em tempo recorde, foi entre maio e junho que nós produzimos este documento, e todas as pessoas que participaram estariam interessadas em mais aquilo que fosse necessário. Portanto, da parte da investigação e dos técnicos que participaram, porque houve alguns técnicos do ICNF e da Direção Regional da Agricultura que participaram nisto, haveria todo o interesse em continuar. Nós vamos, de qualquer maneira, quer dizer, apesar disto ser um documento de trabalho, achamos que vale a pena fazer um lançamento um bocadinho mais formal, porque o que fizemos em julho foi ainda uma discussão, e estamos a tentar ver se isso vai ter lugar na Feira do Montado em Portel, que é no princípio de dezembro. E, portanto, gostaríamos muito que tivessem presentes ou que alguém da Comissão Parlamentar pudesse estar presente. E o que queríamos nessa ocasião era trazer cá realmente os representantes do Livro Verde, aqueles que encabeçaram o Livro Verde lá da ESA, e tentar que isso possa definir o que é que pode ser feito em conjunto. Nós somos realmente só investigadores, quer dizer, nós não temos o poder político para as decisões daquilo que pode ser feito com isto, mas a ideia é mostrar também a nossa disponibilidade para as colaborações que possam ser úteis. O que mostramos é que há pessoas que estão a trabalhar desde a biologia molecular até a poda do sobreiro e à biodiversidade, que conseguem trabalhar em conjunto. Portanto, o potencial do parte da investigação existe. Agora, é tentar um bocadinho que o usem ou que nos peçam aquilo que acharem que é mais útil, mas se vos podemos convidar e se podem alguns de vocês estar presentes nesse lançamento, poderia ser uma forma de já continuar o diálogo também com o lado espanhol.
Muito bem, penso que podemos considerar como concluídos os trabalhos desta audiência e queria, em nome da Comissão, em nome de todos os deputados que integram, agradecer a presença do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas e, particularmente, a presença dos senhores aqui, porque realmente a exposição que fizeram seguramente enriqueceu a informação que dispomos sobre esta matéria e, particularmente, este livro verde traz, por aqui, aquilo que foi aqui expresso e por aquilo que dele conhecemos, um conjunto de alertas e de sugestões, enfim, de chamadas de atenção, mas também de contributos estatísticos e científicos para este tema, para esta matéria, que é toda uma matéria de interesse nacional. E, portanto, obrigado pelo vosso trabalho científico, pela vossa presença. Em nome da Comissão, estou encerrado os trabalhos. Eu esqueci-me só de dizer uma coisa, que seria importante formalizarem esse convite para a apresentação do livro. Sim, formalizar para a comissão. Para depois isto ter um tratamento também em termos institucionais de decisão de participação.
Está bem, vamos tentar, nós temos uma reunião na próxima semana para ver se conseguimos que seja a tempo, quer dizer que não fique muito.
Muito bem.
Doutora,
muito gosto. Muito gosto.
Muito obrigada.
Muito bem. Vamos. Temos uma.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Já falámos de
sistemas de
monitoramento. Os águas de
entrada. Mas já
temos. Lembra? Sim. É outra matéria que temos que ter. Nós não estamos a criar medida. Obrigado.
Quer dizer, eu não respondi, aliás.
As novas medidas.
Não há
integração
de si. Não se trata só das políticas de desenvolvimento cultural para as outras, o problema pilar é que são as problemáticas. Mas a gente tem que pensar, quer dizer, o que é que se quer no final? Está a ter um lado produtor. E tem que ficar com o
lado de cá e o outro lado passa a dizer: não, nós aqui, e isso é que importa objetivamente, podemos dar-nos outra opinião. Faça-me um documento, isso é útil. Mande-me então uma informação relativamente à forma como o Senado.
Sim, mande-me.
Nós podemos fazer um projeto de resolução no sentido de dizer: assumimos o governo. Não é normal. Não é normal. Mas podemos ver. Ou podemos fazer de outra maneira, que é pegar as conclusões do livro verde, meter em projeto de resolução as conclusões e dizer estas conclusões são assumidas pela Assembleia da República. De outra forma, não é assumir o livro verde, é assumir as conclusões do livro verde como orientação ao governo para as
conclusões. Eles o que utilizaram foi esse termo.
De qualquer maneira, dizer o seguinte: damos tempo para que façam o vosso trabalho e até que entendam que esse passo possa ser útil. E a pena, outra ideia que podíamos ter era nós próprios fazermos um contacto com o Senado espanhol, no sentido de fazer uma reunião sobre esta matéria. É outra hipótese que não me parece disparatada, desde que haja acordo.
A matéria merece. Não tens acordos, porque agora vamos receber pessoas.
Isto é uma matéria que não divide, faz o contrário, junta.
Olha, as águas depois vais pondo durante a reunião, não te preocupes agora. Traz-me só copos que eu vou trazer as outras pessoas.
Não tenho o cartão, mas tenho o segundo meio. Está bem.
Era a maneira mais direta de fazer
isso. Tem freitas. Segura, vem a manifestação. Arruma. PS. Ponto. Parlamento.
Estás bom, pá? Como é que
está? Sr. Professor, fica também com o meu telemóvel, se for necessário. 96. 289. Certo. Igual freitas.
Thank you.
Mas disse que achava que os três pontos principais eram uma definição clara.